Voltamos a apresentar O Senado é Mais Brasil.
De volta com O Senado é Mais Brasil e vamos a mais um giro de notícias pelos estados.
Notícias.
Rio Grande do Norte, o Poti, a edição dominical do Diário de Natal, informou que pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, revela que houve um crescimento de aproximadamente 12% no número de domicílios com acesso à internet no Rio Grande do Norte, entre 2005 e 2010. Ainda assim, o número é considerado baixo e um tanto distante da média apresentada no Brasil. Os índices de bens duráveis confirmam a tese. Entre todos os pesquisados pelo Instituto, geladeira, rádio, aparelho de televisão, etc., os índices de computadores e acesso à internet nas residências do estado estão nas duas últimas posições. Assim, 25,4% dos domicílios, que correspondem a 228.502 residências, têm algum computador. E 19,88% dos domicílios, ou seja, 178.906 residências, têm acesso à internet. Isso no universo de pouco mais de 899 mil domicílios encontrados em solo potiguar. O destaque acima da média fica por conta de Parnamirim, que contabiliza mais de 28 mil domicílios particulares, 47%, com microcomputadores. Em nível nacional, 38% das residências possuem algum computador e cerca de 30% têm acesso à internet. Tá aí, agora vamos do Rio Grande do Norte para o Ceará. O jornal O Povo informa que em meio à seca, que já levou à perda de quase 50% da safra de grãos do Ceará este ano, a produção de frutas por meio da irrigação segue firme no estado. Cerca de 40% das frutas brasileiras exportadas passam pelo Ceará. O avanço é grande, já que em 1999, quando o estado começou a apostar na produção de frutas irrigadas, ocupava o 12º lugar no ranking exportador brasileiro. Hoje já está, olha, na terceira posição.
Muito
bacana.
Bom, um grande avanço nessa área, né?
Que legal.
Você vê como é a coisa irrigada, né?
Exatamente.
Irrigada. Porque você vê aqui depende de chuva, tá com um problema, né?
É verdade.
Você vê como a irrigação é importante, né? Porque apesar de problemas climáticos, se você tem uma boa irrigação, né? Dá para segurar
manter
a situação, dá para manter, né?
É verdade. E agora uma notícia da Gazeta Digital de Mato Grosso, que informa que a Polícia Militar de Cuiabá realizou na sexta e no sábado a Operação Carga Máxima para inibir o tráfico de drogas. Cerca de 30 pessoas foram conduzidas até a delegacia e foram apreendidos 2 veículos, 88 unidades de drogas e 2 armas. Para essa ação foram empregados 286 policiais e 59 viaturas. E a Gazeta do Acre informa que agentes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e analistas tributários da Receita Federal vão fechar o cerco nas fronteiras. É a Operação Padrão, que acontecerá em todo o Brasil na quarta-feira, dia 23, em protesto por falta de equipamentos de trabalho, infraestrutura nos postos e falta de pessoal também. No Acre, a Operação Padrão ocorrerá no posto da Aduana, no município de Epitaciolândia, cerca de 240 quilômetros de Rio Branco. E o município de Epitaciolândia faz fronteira com a Bolívia e está a poucos quilômetros do Peru. É com você, Ivan.
E vamos ao Minuto Cultural para Rio Branco.
Minuto Cultural.
Em Rio Branco, o Teatro Ânima apresenta o espetáculo A Mais Forte, com trechos do autor sueco Augusto Strindberg e fragmentos da obra do Livro do Desassossego, de Fernando Pessoa. A montagem tem no elenco a atriz e pesquisadora Andréa Favila, com direção de Brigitte Bentolila. Últimas apresentações neste sábado, às 9 da noite, e no domingo, às 20 horas, no Teatro do Sesc Avenida Brasil. A entrada é franca. Para as crianças, ainda em Rio Branco, o show da Galinha Pintadinha, composto por clipes musicais de cantigas tradicionais do cancioneiro popular nacional, tudo em desenho animado. Apresentação nesta sexta-feira, às 18h30 da noite, e no sábado em 2 horários, 4 e às 6 da tarde, no Teatro da FAAL, Estrada Dias Martins, 894.
Depois desse Minuto Cultural, chegou a hora do Pergunte ao Doutor. Hoje falaremos sobre dores nas costas e problemas na coluna com o médico ortopedista João Vicente Silva.
Passamos a apresentar Pergunte ao Doutor. Saiba como cuidar da saúde da sua família. Uma produção Rádio Senado.
Hoje vamos falar sobre problemas na coluna e dores nas costas e como evitar isso. E quem vai responder às nossas perguntas é o doutor João Vicente Silva, que é ortopedista. Doutor, as pessoas quando sentem dores nas costas, logo acham que estão com problemas na coluna. Isso é verdade? O que pode causar dores nas costas?
Hoje, no mundo, 80% das pessoas reclamam de dores nas costas, quando a gente se refere a adultos. Então, o que acontece é que a maioria dessas dores, 90% delas, são causadas por problemas decorrentes de patologias degenerativas. E, geralmente, elas são dores musculares. A pessoa tem algum problema na coluna, uma degeneração, uma artrose, e esse problema atinge o nervinho que sai da coluna, esse nervinho inerva a musculatura. Essa musculatura é que dói, porque a pessoa acha que está doendo o músculo, está doendo as costas, mas na realidade o que acontece é um problema de origem em mecanismos de degeneração, de desgaste da coluna vertebral. Então, na realidade, a pessoa diz, ah, é problema de coluna. De fato é, na maioria das vezes. Mas na coluna mesmo, o que acontece é uma degeneração própria do ser humano. Porque quando a gente vê o corpo humano e considera ele como uma máquina, então ele naturalmente vai sofrer um desgaste. Então o que a gente tem que ver é a idade do paciente, é o tipo de trabalho que ele desenvolve, o que está causando a dor. Para aí depois você dizer se ela é da coluna ou se ela é apenas uma dor muscular.
As dores nas costas e a falta de fôlego podem ser causadas por falta de preparo físico?
Sim, é possível. Como eu estou dizendo, dependendo da idade do paciente. Porque se for um paciente com uma idade mais avançada, aí a gente já pode distribuir isso para outros problemas. Agora, em pacientes jovens, de 20 a 50 anos, aí sim, poderia ser um problema relacionado à falta de exercício físico. Porque essa falta de exercício físico condiciona a musculatura a ficar encurtada. Então, o que acontece quando você vai desenvolver qualquer tipo de esforço, aí o seu músculo não está preparado para aquilo. E aí vai doer. E a pessoa diz, ah, está doendo minhas costas. E acha que é problema de coluna. Na realidade, pode ser apenas um encurtamento muscular.
Doutor João Vicente, quais são os problemas de coluna mais frequentes?
O mais frequente é o desgaste mesmo, é a degeneração. É o mais frequente, causando artrose, causando bico de papagaio, e em segundo lugar vem os desvios, que são a escoliose e a cifose. Então, principalmente o paciente que pega muito peso, paciente que às vezes tem uma perna um pouco menor que a outra e nunca identificou isso, paciente que tem desgaste na sola do sapato, às vezes assim, desgaste só do lado, é um desgaste desigual. Então, provavelmente ele vai ter um desvio de coluna. Aquelas costureiras que ficam muito assim, emborcadas, fazendo a costura delas, trabalhando com má postura na máquina de costura. Então, esses desvios de coluna também são muito frequentes e eles degeneram a coluna e causam depois sofrimento do paciente em forma de dor.
Que tipo de prevenção pode ser feita para você não ter dores nas costas?
O primeiro tratamento preventivo é manter uma boa postura. O paciente, quando se sentar, então ele tem que sentar reto, um ângulo de 90 graus entre a coluna e as coxas, e 90 graus também dos joelhos. Então, se manter numa postura adequada. Jogar sempre os dois ombros para trás, para a coluna ficar reta. E aí sim ele vai trabalhar, olhando sempre para frente e não olhar para baixo. Não ficar naquela posição, igual eu te disse, da costureira, né? Todo emborcadinho olhando para baixo. Porque aí vai dar, né, aquela cifose, aquele dorso curvo, né, o famoso corcunda. Então, a pessoa não pode ficar corcunda. Em segundo lugar, praticar exercício físico. Então a pessoa fala, ah, eu não tenho tempo, ah, eu não tenho como, mas é para a saúde dela, então ela tem que arrumar um tempo. Tem que arrumar uma maneira de fazer os alongamentos para a coluna, esticar o corpo. Né? É assim, quando levantar de manhã, fazer alongamentos com o pescoço, com os braços, dar uma esticada boa no corpo. Né? E o exercício melhor que existe é natação ou hidroginástica. Geralmente é difícil para as pessoas. Então elas têm que procurar uma escola pública. Geralmente nessa escola deve ter um profissional de educação física. Esse profissional pode e deve indicar algum exercício de alongamento. Então se a pessoa mora lá no interior e não tem ninguém lá que possa informar ela, ela procura na escola lá, na escola pública que tiver na cidade. Alguém lá deve saber como fazer um exercício de alongamento para essa pessoa fazer todos os dias em casa. E tem também a famosa caminhada, que a pessoa pode fazer durante o dia, né? E outra coisa é evitar carregar peso, dobrando o corpo. Então você vê um objeto no chão e dobra seu corpo todo para pegar aquilo lá no chão. Não pode, você tem que descer com a coluna reta, dobrando os joelhos. Aí sim você pega o objeto, né? Nunca pegar um objeto muito pesado, né? A gente recomenda você pegar no máximo assim, 30% do seu peso corporal. E dependendo do trabalho que a pessoa exerce, manter a postura, fazer exercício físico e evitar de pegar muito peso desnecessário.
Conversamos sobre problemas na coluna e dores nas costas com o Dr. João Vicente Silva, que é ortopedista. Até a próxima segunda-feira, quando falaremos sobre outro problema de saúde. Você pode dar sua contribuição propondo um tema para o Pergunte ao Doutor. É só ligar para o 0800-61-2211. É grátis. Repito, 0800-61-2211. Ou então, mandar um e-mail para radio@senado.gov.br. Repito, radio@senado.gov.br. Locução, Ivan Godoy. Produção e entrevista, Adriana Carla Aragão.
Acabamos de apresentar Pergunte ao Doutor, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-61-2211, 0800-61-2211. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Pergunte ao Doutor também está na internet, www.senado.gov.br/rádio.
Este foi o Pergunte ao Doutor de hoje, que falou sobre dores nas costas e problemas na coluna. Agora, um minuto cultural para a capital potiguar.
Minuto Cultural.
Em Natal, o projeto MPB Petrobras completa 15 anos e convida o público para mais uma edição no Teatro Riachuelo, nesta quinta-feira. O projeto permite ao público assistir shows de artistas de renome nacional pelo preço de R$ 20,00 a entrada e R$ 10,00 a meia. Nesta quinta, será a vez do cantor e compositor Ivan Lins, comemorando 40 anos de carreira. A cantora natalense Tabata Medeiros fará o show de abertura. O show será às 9 da noite. O Teatro Riachuelo fica no Shopping Midway Mall. Ainda em Natal, o violoncelista Ítalo Babini se apresenta junto com a pianista Ruth Smith e a Orquestra Sinfônica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nesta quinta-feira, na Escola de Música da Universidade, às 8 da noite. A entrada é franca.
Tá aí, esse foi o Minuto Cultural para Natal. E agora está na hora dos destaques do Senado, com Fernanda Nardelli.
Destaques do Senado.
Senadores vão ao Rio Grande do Norte para debater com autoridades o tráfico de pessoas no estado. Segundo a relatora da CPI que investiga esses crimes, senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, a localização do Rio Grande do Norte pode favorecer a prática.
O Rio Grande do Norte, que é um grande destino turístico do Brasil, a proximidade, inclusive, maior da Europa, tendo toda a possibilidade de se acontecer uma rota de tráfico de pessoas.
A CPI também vai começar a investigar o tráfico de órgãos humanos. O assunto vai ser tratado ainda esta semana em uma audiência pública. Na avaliação dos integrantes da comissão, a legislação brasileira é falha porque prevê apenas o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual. E o Senado instalou na semana passada a Subcomissão Permanente para o Acompanhamento das Atividades da Eletrobras Distribuidora. O foco dos trabalhos será a análise dos recorrentes problemas de fornecimento de energia das 6 empresas que compõem o sistema Eletrobras nas regiões Norte e Nordeste. O colegiado está vinculado à Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado. O presidente será o senador Ivo Cassol, do PP de Rondônia, e o relator será Sérgio Petecão, do PSD do Acre. Para o senador acreano, um dos pontos que precisa ser revisto é o fato de a direção das 6 empresas estar centralizada no Rio de Janeiro.
Hoje, lá no Acre, nós não temos a quem se dirigir. Você não tem a quem fazer uma reclamação, você tem que se dirigir ao Rio de Janeiro. Então, eu acho que o grande objetivo dessa nossa subcomissão é que nós possamos mostrar para que essas pessoas que estão lá no Rio de Janeiro, que administram essas empresas, que não está correto. O tratamento que tem que ser dado a uma região como a nossa, a região amazônica, não diria nenhum tipo de privilégio, mas tem que ser dado um tratamento diferenciado.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a criação do Sistema Nacional de Segurança Pública, Prisional e sobre Drogas, o SINESP. O sistema vai centralizar dados como ocorrências criminais, registro de armas de fogo, pessoas desaparecidas, condenações e mandados de prisão. O objetivo é permitir a troca de informações entre todos os órgãos de segurança. O texto, que agora segue para a Câmara dos Deputados, prevê que estados e municípios só terão acesso a determinados recursos federais se adotarem um plano de combate à violência e participarem do SINESP. Para o senador Pedro Tax, do PDT de Mato Grosso, que é presidente da Subcomissão de Segurança Pública, o sistema vai garantir estatísticas mais confiáveis e ajudar no combate à criminalidade.
Hoje, pesquisas revelam que a maioria dos crimes ocorrem no mesmo local, no mesmo horário. E este projeto, ele supera a dúvida a respeito dos dados que os estados, infelizmente, não mandam para esse sistema nacional. E isso resolve a questão do repasse dos recursos da União para os estados de forma político-partidária. E nós já notamos, mais uma vez, a importância desse projeto para superar, por exemplo, os homicídios que ocorrem no Brasil sem solução.
E o senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, falou sobre a expectativa de receber nos próximos dias o anteprojeto do novo Código Penal. Ele destacou o trabalho da comissão de juristas que está elaborando o texto. Segundo Eunício Oliveira, a sociedade brasileira se transformou e não pode continuar guiada por um código elaborado 70 anos atrás.
Essa é uma discussão da maior importância, uma vez que o brasileiro é submetido às regras penais definidas na primeira metade do século XX, quando ainda tínhamos uma sociedade rural. Hoje vivemos um mundo completamente diferente daquela época, devido aos avanços tecnológicos e às conquistas da democracia.
Destaques do Senado.
A Fernanda Nardelli volta amanhã com mais destaques do Senado. E agora, mais uma dose de Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
No Som Brasilis de hoje, o disco Coisas. Lançado em 1965 e considerado obra-prima da música instrumental brasileira, foi o primeiro álbum do compositor, arranjador, maestro e instrumentista pernambucano Moacir Santos. Nascido em São José do Belmonte em 11 de julho de 1926, Moacir iniciou carreira no sertão pernambucano como integrante de bandas musicais. Na década de 1940, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde foi contratado pela Rádio Nacional, se tornando o primeiro maestro negro da emissora. Depois de reger a orquestra da TV Record em São Paulo, mudou-se em 1967 para a Califórnia, Estados Unidos, onde viveu compondo trilhas para o cinema e ministrando aulas de música. Considerado um dos maiores mestres da renovação harmônica da música popular brasileira, Moacir Santos era conhecido também pelo seu virtuosismo. Dominava o saxofone, piano, clarineta, trompete, banjo, violão e bateria. Ele foi assistente do renomado compositor alemão Hans Johann Joachim Kornreuther. Falei certo, Ivan?
Falou certo. Sua pronúncia do alemão está perfeita, né?
Nossa. Muito bem. Espero não ter errado o nome, né? Porque errar o nome é feio. E também foi professor de músicos como Baden Powell, Paulo Moura, João Donato, Roberto Menescal e Sérgio Mendes, entre outros nomes da MPB. E entre os parceiros podemos destacar Vinícius de Moraes, que o homenageou na canção Samba da Benção. Moacir Santos faleceu em 18 de julho de 2006. A gente ouve agora outra faixa do disco Coisas. Coisa número 7, Quem é que não chora? Vimos coisa número 7, Quem é que não chora? Com Moacir Santos.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
O Senado é Mais Brasil volta em instantes.
O Senado é Mais Brasil.